São 11 horas agora, mais 6 minutos do nosso sábado, hoje 8 de julho. Recebo aqui Dr. Miroslau Bailac, o nosso secretário de saúde, para nós falarmos de saúde. Bom dia, obrigada por ter vindo.
Bom dia, Olga.
Fazia tempo que você não vinha, hein?
Eu só me convidar, estou à disposição, não tem problema nenhum. Tenho acompanhado você sempre, você sabe que eu gosto muito, te respeito. Aliás, como todo mundo, né? Olga Bojovani é uma referência para todos nós. E estou muito satisfeito de estar novamente aqui nesse sábado meio choroso, né? Chovendo um pouquinho. Para falar com os nossos ouvintes, com os seus ouvintes, sobre um tema muito importante, que é o mais importante da nossa vida, que é a saúde.
E sempre é um ponto delicado, é um assunto delicado, porque saúde é realmente uma coisa que é a mais importante que nós temos na vida, com certeza. E eu já quero te perguntar uma coisa, o seguinte. Eu, inclusive, sou campeã em ligar para o Dr. Miroslau e dizer assim, Dr. Miroslau, olha isso, está acontecendo aquilo, aquele outro. E você sempre muito atento e ligado o tempo inteiro nos problemas todos. Eu sinto o seguinte, Dr. Miroslau, as pessoas pedem socorro para a gente, por exemplo, eu estou lá na UPA, estou há 3 dias, estou há 5 dias, estou há 6 dias, ou lá no HU está lotado, gente no corredor, o que está acontecendo? Como é que a pessoa, como é que está essa questão da saúde em Cascavel? Porque a gente está com muitas reclamações. O que está acontecendo no HU que está lotado desse jeito?
Então, é uma sobrecarga crônica que nós temos, uma falta absoluta de leitos hospitalares, e que isso causa realmente essa pressão e essa sobrecarga. Olga, estamos nesse momento agora, no sábado, pela manhã, com 119 pacientes internados nas UPAs aguardando leito hospitalar.
119?
119. Desses 119, 72 pessoas têm indicação absoluta do leito. Por que essa diferença? Porque nós determinamos aos nossos profissionais ali na UPA que é para a gente cuidar das pessoas o máximo que a gente puder, inclusive medicar e tratá-las como se o hospital fosse. Mesmo não sendo uma unidade de pronto atendimento, não é um hospital. Unidade de pronto atendimento em qualquer lugar do mundo é uma ambulância sem rodas, que ela recebe o paciente e ele pode permanecer no máximo ali, inclusive por lei, 24 horas. E nós temos pacientes que ficam 15 dias até 20 dias. Então, o que nós fazemos? Tratamos como se internados estivessem, né? Estão ali.
Já virou um hospital.
Com todos os cuidados de dando médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, troca de roupa de cama, medicamentos, antibióticos de alto custo, né? Tudo isso demanda recursos, mas demanda também mão de obra. E esses nossos profissionais que deveriam estar atendendo quem vai ali por urgência, precisam cuidar desses pacientes internados.
Nesse caso, a urgência padece?
Claro, porque eu tenho o meu pessoal ali trabalhando não para manter os internados, e sim para atender a urgência. Mas veja bem, isso é um esforço do município, da gestão, e que as pessoas precisam entender um pouco. O município de Cascavel, ele é responsável basicamente pela atenção primária, pela gestão básica. O meu trabalho como secretário seria cuidar das unidades básicas de saúde, melhorar a atenção para o cidadão perto da sua casa, criar mais equipes da saúde da família para que a gente tenha uma cobertura de 100%. E fizemos isso, né? Nos últimos 6 anos passamos de cobertura de 50%. O que quer dizer isso? 50% da cidade de Cascavel, dos habitantes de Cascavel, tinham acesso ao SUS básico. Há 6 anos atrás. Há 2 anos atrás já estavam em 72% de cobertura. Hoje temos 93%, quase chegando aos 100%. As pessoas viram que melhorou o atendimento nas unidades, o acesso. Nós duplicamos o número de consultas de um ano para cá. Passamos de 1.100 consultas médicas dia para 2.200, 2.300 todo santo dia nas nossas unidades básicas. Porém, quando a gente faz essa parte relativamente bem claro, que é com algumas falhas que a gente precisa continuar corrigindo para chegar no 100%, o paciente, quando precisa ir para um atendimento secundário, de média ou de alta complexidade, ele busca as UPAs. Ele busca as UPAs. Ou os ambulatórios, por exemplo, do SISOP, com consulta. Mas se é uma urgência, ele vai para a UPA. E na UPA nós deixamos ele em observação e cuidado, e tenho aí esses 72 pacientes aguardando.
Esses 72 seria o mais urgente, todos deveriam estar no HU.
Não é o HU especificamente, ele é o mais importante.
Tá, mas aí...
não é. Tem que estar no HU, no São Lucas, ou Nova Aurora, ou Corbélia, ou Céu Azul, nos hospitais que têm contrato com o Estado, porque é o Estado, é a Secretaria de Estado da Saúde responsável pelas internações hospitalares.
Certo, e nós não temos lugar para toda essa gente. Vamos lá. O que que acontece com o antigo, vamos chamar de Santa Catarina?
O retaguarda.
Está tudo correto.
Está atendendo. Está atendendo. Tem 60 leitos e nós estamos internando ali os pacientes. Né? Quem interna é o Estado através da Central de Regulação. Né? Eu, por exemplo, secretário de Saúde, se você pedir para que eu interne alguém, você tem um amigo que está passando mal, você fala, Miro, interna esse amigo meu ali no retaguarda, você é secretário, você é médico, você consegue internar? Eu não consigo. Eu não tenho... possibilidade, não tem autoridade para internar nenhum paciente lá. Tenho que fazer o quê? Eu tenho que levar esse paciente para a UPA, né? Ele terá que ser atendido na UPA, entrar nessa fila,
certo,
e ficar aguardando a central de leitos, uhum, conseguir o leito para ele, qualquer lugar que seja um hospital próprio, como é o hospital universitário, ou no hospital que a gestão é feita pelo Estado, que é o nosso hospital de retaguarda, o hospital municipal, eles que internam lá, eles que têm esse controle, né? Ou então nos hospitais dos outros municípios, certo, do entorno. O que acontece? Nós temos essa dificuldade crônica, principalmente de leitos de suporte, digamos, que são essas pessoas que têm problemas crônicos, né? Cardiopatas, pneumopatas, e aí os hospitais têm muita urgência atendendo, não sobra vaga para esse pessoal. O que falta aqui? Faltam leitos hospitalares. Quantos? Aqui para Cascavel, no mínimo 119, que seriam essas 119 pessoas que estão internadas nas UPAs, não deveriam estar e que hoje não tem como ter acesso ao hospital. Mas eu não estou transferindo o problema para ninguém, o problema é de todos nós. Não é só o Estado que é o culpado. Né? O grande culpado disso tudo é a União, que tratou muito mal o Sistema Único de Saúde, que subfinanciou cronicamente uma consulta de médico especialista hoje, ainda é remunerada em R$10.
Há 20 anos
o valor é de R$10 de uma consulta de médico especialista no SUS. Claro que ninguém faz por esse valor, porque quando você faz um SISOP, o SISOP recebe os R$10 do Ministério da Saúde e suplementa com o que os municípios pagam. Então aí a consulta vai a 90, 120, alguma coisa assim, dependendo da especialidade. O que a gente tem que fazer é juntar as mãos e falar a mesma língua. Nós temos que trabalhar em conjunto. Por exemplo, qual é o hospital principal que nós temos aqui em Cascavel? É o Hospital Universitário. Ele tem lá seus 280 leitos permanentemente lotados. Ah, eu não tenho mais como fazer, não tenho como receber. Errado. Esse é um hospital do Estado. Ele que tem que dar um jeito de aumentar a sua capacidade. Esses 100 leitos deveriam estar, no mínimo, uma grande parcela, digamos aí uns 50%, 60%, de uma maneira que tem que dar um jeito dentro do hospital universitário, e os demais negociar com os prestadores. Nós temos o Hospital São Lucas, que é um grande prestador, né, e que ele faz mais do que o Estado compra dele. O que tem que ser feito? O Estado tem que comprar mais.
Né? Aquela ala lá da maternidade do HU não poderia ser usada para isso?
Poderia, inclusive.
E por que não se usa?
Então, porque querem fazer a maternidade. Quer dizer, vai ter 23 leitos lá para a maternidade.
Mas está lá ocioso.
Que é importante as nossas... Não, vão abrir maternidade, está quase pronto, vão entregar agora. É minha sugestão, inclusive. Por que a gente não para um pouquinho com a maternidade? Continua como está a maternidade. São 400 nascimentos por mês em Cascavel. Uma parte é no São Lucas. Vamos negociar, passar um pouquinho mais para o São Lucas. Né? Continuar do jeito que está. Está ruim, mas... Hoje tem 120 pessoas esperando o leito, só em Cascavel, imagina nos municípios de fora. Então, você sugeriu uma coisa aqui que eu já venho defendendo há muito tempo. Vamos temporariamente fazer o que está sendo feito com a ala de queimados.
Mas, então,
não tem ala de queimados.
Isso.
Estão propondo para fazer pequenas cirurgias ali, estão colocando equipamentos e vão fazer pequenas cirurgias. Ora, eu não preciso de pequena cirurgia nesse momento. Eletivas.
São 119. Esse número é para a gente não esquecer. Um outro assunto que eu quero perguntar para você tocar nesse assunto, por quê? Porque tem gente que, eu conversei com pessoas essa semana sobre problemas de pessoas com problemas de coração. As pessoas estão indo para onde? Umuarama, Pucarana?
Não,
onde?
Arapongas.
Arapongas.
Que é bom, não é ruim.
Ok, ok, tudo bem. Mas sair daqui para ir a Arapongas poderia... O que, que aconteceu com aquele bendito daquele hospital do coração? No... Em que pé que está tudo aquilo?
Não, não tem mais pé. Foi fechado.
Sim, foi fechado.
Simplesmente mas nunca mais vai existir.
Mas não poderia ter sido salvo aquilo?
Não, ali é um problema que era um hospital privado. É uma empresa... Não é isso?
Sim.
E a empresa que não cumpria as suas obrigações.
Foi por isso que fechou.
Claro, ele não pagava impostos, não pagava absolutamente nada, os fornecedores, ninguém fornecia mais nada, não pagava sequer o trabalho de médicos e enfermeiros, né? Pelo menos que, por isso que a gente sabe, não pagava a locação do espaço, né? E aí a justiça tirou tudo isso, certo. Fechou. Nós perdemos aqueles 60 leitos que, seguramente, nós precisamos desses 60 leitos e tem que dar um jeito de resolver. Nós estamos trabalhando, Olga, em conjunto com a Secretaria de Estado. A Secretaria de Estado não está omissa. O secretário Beto Preto, ele está preocupado com isso, está fazendo o possível. Me parece que irão abrir novos 30 e poucos leitos ali no HU, novas enfermarias, isso já vai nos ajudar pelo menos metade desses pacientes, né? Mas vamos continuar trabalhando. Estamos tentando estimular novos investidores, talvez tenhamos boas notícias muito em breve, uhum, de um grande hospital aqui na nossa região e que possa nos dar ajuda, auxílio. Nós estamos trabalhando isso há muito tempo já. Então eu não tenho como antecipar agora, mas eu digo para você que existe uma negociação muito forte acontecendo, que em breve nós deveremos ter uma solução do ponto de vista do município, que não é nosso trabalho,
sim,
mas nós estamos tentando ajudar também, tanto o Estado quanto a União, a resolver esse problema.
Você vê, a gente está sempre nas manchetes, não é mesmo? Falando do crescimento da cidade, que é maravilhoso esse crescimento, Cascavel atraindo cada vez mais pessoas, né? E naturalmente, que como a gente atrai muita gente de fora para cá, os problemas de saúde também vêm junto.
Sem,
né,
dúvida.
Então, a gente precisa de mais leitos, sim, de mais hospitais, porque senão é esse estrangulamento. E a saúde, como eu falava ainda no início da minha conversa aqui com o Dr. Miroslau, é uma das coisas mais importantes. Quando a gente fala do retaguarda, Miroslau, a gente sabe que vem dinheiro do governo do estado, mas que não é suficiente. Que a prefeitura entra com quanto lá de dinheiro?
R$2.200.000 por mês.
Teria que ser tudo do Estado?
Teria que ser da União e do Estado, porque esse recurso, R$2.200.000 que nós pagamos hoje mensalmente, são recursos que eu não consigo colocar na atenção primária. Eu não consigo melhorar...
Você está tirando de um lugar para
colocar
no outro.
Sim, exatamente. E tirando de uma maneira irregular, porque não é da gestão do município de Cascavel, sim, o leito hospitalar. Então, a gente, inclusive, agora está tendo um movimento para que a gente coloque isso como cessão onerosa para que uma instituição capacitada, que tenha filantropia, que tenha SEBAS e que seja sem fins lucrativos, possa assumir. Então, a gente discutiu na Câmara ontem, inclusive, essa questão. Vamos levar ao Conselho, vamos discutir com toda a sociedade, porque é a solução, porque uma entidade filantrópica, ela tem possibilidades de receber, tanto do governo federal quanto do governo do estado, o que o retaguarda não pode fazer nesse momento. O município não pode. Então, tem que ser alguém que tenha filantropia, né, porque existem pacotes para essa filantropia. E vão resolver, ajudar a resolver esse problema dos nossos pacientes. E nós teremos este valor, e não é por isso, não é só pelo valor, mas esse valor ele não vai voltar para os cofres da prefeitura para serem usados em outra coisa. Serão usados na saúde. Né? Nós poderemos dar mais qualidade de saúde naquilo que é nossa obrigação. Mas, Olga, deixa eu só comentar rapidamente, que Cascavel está crescendo muito, mas a saúde também está fazendo um trabalho espetacular. Por exemplo, o prefeito Leonardo Paranhos, que até ontem recebeu um elogio fabuloso do Paraná Pesquisas, ele foi considerado o prefeito que tem maior aceitação do país. Ele bateu municípios como Salvador, como Santo André, como Florianópolis, como Curitiba, que ficou em 12º lugar.
Deixa eu ver essa lista aqui.
Ele ficou em primeiro.
Não, é fantástico.
Interessantíssimo isso.
Porque Cascavel, Paranhos, é o seguinte, gente. Ele faz por merecer esse título, né? Porque ele trabalha.
Olga,
se é um homem que trabalha... Não estou dizendo que você não trabalha, Miroslau.
Viu?
Que os secretários não trabalham. Mas esse homem não para, gente.
Olga, ontem nós tivemos uma reunião com uma outra situação que ele precisa resolver, com os secretários. Eu fiquei observando, é inacreditável. parecia que era o seu primeiro dia de gestão.
A energia que ele tem é fantástica.
A energia fabulosa e as soluções. A gente discutindo, não tinha solução, ele deu a solução imediatamente.
Olha
então,
só.
Parabéns.
Parabéns, prefeito. Deixa eu colocar aqui os primeiros, vamos falar dos primeiros, dos 10 municípios, né, que aparecem. Então, olha só, a diferença daí do primeiro colocado, que é o Paranhos, com 85,7%, para o segundo prefeito, que é o de Santo André, já com 10 a menos, 75. Daí vem Maceió, Florianópolis, Londrina, São José dos Campos, Salvador, Manaus, Aracaju, Recife, Porto Velho. Olha Curitiba, Rafael Greca tá lá embaixo.
12º.
65. Aí temos Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Natal, Fortaleza, Goiânia, Belém e Teresina. Aqui cidades que aparecem. E o nosso prefeito, com muito orgulho, a gente bate no peito, Paranhos, com 85,7. Tudo que a gente quer, sabe, Paranhos, aproveitando isso que o Miroslau está me trazendo aqui, tudo que a gente quer é que você nunca pare com a vida pública. Você continue. Você vai sair agora, né? Daqui a pouco já tem eleição, né, Miroslau?
Isso.
E aí você não pare nunca de ser este ser político ambulante no mundo, porque você é uma pessoa extraordinariamente envolvida com o ser humano, dedicada com a coisa pública, e você merece todos os títulos que essa cidade recebe, e agora você recebendo o título. Parabéns para o nosso prefeito.
Então, Olga, só comentando, o que o Paranhos fez quando ele entrou? Ele encontrou a saúde básica em 50% e ele construiu 21 novas unidades de saúde. Está aqui do lado, aqui, né? Da CBN, nós temos uma fabulosa. Sim. Com 4 equipes, ali do Santo Inácio. Quer dizer, 21 unidades de saúde construídas e outras 20 reformadas. Vamos entregar mais uma em breve aqui do Hospital Universitário, ali do Universitário, do bairro, né? Essa unidade com outras 4 equipes da família, quase fechando 100%. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, mas precisamos corrigir a parte que a gente não consegue resolver, que é a terciária.
Preciso falar mais umas coisas, porque o nosso tempo está indo embora. É assim, ó, Miroslau, você, para a gente explicar bem para o público, né? Os leitos, a saúde que é o município que faz, o leito que é da prefeitura, é só das UPAs.
Só das UPAs.
De
aliás,
mais eu, nada.
Eu não, nem tenho leito das UPAs, porque isso ninguém paga. É. Isso é do nosso recurso também do município.
Mas
também.
A saúde do município é só na UPA.
É só na UPA que eu tenho, no máximo, a possibilidade. Dali para frente, tem que colocar ele dentro do hospital que eu não tenho controle.
Que aí é governo do Estado e governo federal. Quando você fala de hospital, você fala de construir um hospital novo.
Sim,
na cidade?
Sim.
E isso é para quando?
Olha,
para amanhã?
Eu não posso antecipar, mas eu participei esta semana de uma reunião com empreendedores desta área.
Mas não seria. É um hospital municipal?
Não.
Não?
Não.
Particular?
É uma filantropia, um grupo filantrópico que tem grandes hospitais no país e estão interessados em Cascavel, justamente pelo potencial de crescimento que esta cidade
e
está se mostrando.
E seria mantido com dinheiro do SUS?
E porque da filantropia...
Ou ela, da filantropia.
Isso, ela tem essa porta aberta para tudo. No Ministério da Saúde é porta aberta para a filantropia. Eles recebem recursos, como o hospital universitário recebe, do necessário. Se eles vão gastar lá, se tem uma despesa anual e se fala em 200 e poucos milhões, eles recebem. Chega no final do ano, o governo do estado tem que bancar. Porque ali ele não pode quebrar, ele não pode deixar de funcionar. A mesma coisa acontece com as filantrópicas. Elas sofrem muito pelo subfinanciamento que acontece no SUS. Só para você ter ideia, uma cirurgia de vesícula, ela é remunerada pelo SUS com R$850. Esses R$850 é para pagar o hospital, é para pagar o cirurgião, para pagar o anestesista e os seus auxiliares. Quer dizer, eu, cirurgião, sou cirurgião, operei milhares fiz milhares de cirurgias. Se for fazer uma cirurgia de vesícula, eu vou receber em torno de R$100, R$120. Olga, nenhum profissional capacitado, né, pode fazer alguma coisa tão séria como fazer uma cirurgia de uma pessoa que pode perder a vida para receber R$120.
Você não opera mais?
Não, eu estou secretário, então do ponto de vista ético...
Você não opera,
eu
não,
me recolhi, sabe, porque eu não posso. Imagina,
não, não
eu
pode, não.
Operando, eu operei um paciente agora há pouco, digamos, né? E vim aqui no programa da Olga para falar de saúde como secretário. E esse paciente está sangrando. Eu largo o programa ou largo o paciente?
Pode,
então, eticamente, eu me recolhi, eu não faço consultas, eu não faço cirurgia, enquanto eu for secretário. No dia que eu deixar de ser secretário, no dia seguinte, eu estou desesperado atrás de uma cirurgia. Estou com coceirinha nas mãos há muito tempo.
Ai, que coisa. Ó, só um recado pro nosso prefeito. É, a gente precisa de vaga, né? A gente precisa de vaga na saúde e vaga nas creches, secretário, que não tem nada a ver com você. Aí com a educação. Porque dá um desespero de ver essas mães querendo uma vaga na creche, meu Deus do céu.
Mas a gente pode comparar mais ou menos a mesma dificuldade, né? Nós temos um volume grande na saúde, um volume grande. Nós temos essa necessidade de leitos. Nós estamos trabalhando em parceria com a Secretaria de Estado, né? Temos que achar soluções, eu estou tentando buscar soluções, por exemplo, no Hospital da Retaguarda, para que esses recursos venham para o município de volta. Estou tentando buscar essa questão dos leitos, que eu não consigo dormir, Olga. Você disse que de vez em quando você dá uma ligadinha, algum problema. Não, são milhares de ligações que vêm para mim. Eu tenho as mãos amarradas, imagina, que eu não consigo resolver. Mas a minha determinação e determinação do prefeito, e não tem limite para isso, é vamos tratar essas pessoas que estão internadas nas UPAs, que passa a ser o segundo maior hospital de Cascavel. Porque 119 leitos ocupados é o segundo hospital de Cascavel. Então, é um absurdo, a gente tem que resolver isso, mas estamos empenhados. O assessor de gabinete do Beto Preto esteve ontem, o Ian Sonda, que é daqui de Cascavel, esteve ontem aqui em Cascavel participando dessa questão do Retaguarda, que eles também estão preocupados, eles querem ajudar, querem resolver. E aí comentávamos de que muitas coisas vão mudar, esses 30 e poucos leitos no hospital universitário, não é isso? Talvez a gente resolva a questão do Retaguarda e essa nova equipe que está conversando aqui e que eu quero talvez em alguns dias dar essa notícia,
por favor,
talvez até em primeira mão para você.
Até em primeira mão, por que não? É o empenho de todos para um setor urgente, urgentíssimo. Você falou de... Quando a gente fala de filantropia, enfim, eu sempre lembro do Henrique Prata, não sei se você conhece ele pessoalmente, lá de Barretos, que começou o Hospital do Câncer, sim, que hoje é o Hospital de Amor. E ali funciona assim. Vem uma parte, sim, do SUS, mas a filantropia é que mantém aquela obra extraordinária.
Nós temos grandes hospitais filantrópicos. Aliás, é a posição agora no país, né? Nós temos, por exemplo, Paulo Niemeyer Filho, que é um grande neurocirurgião do Rio de Janeiro, com quem eu tive a honra de trabalhar durante 2 anos no meu período de residência. Ele é meu amigo pessoal, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, né? E é filho do Paulo Niemeyer, que também era neurocirurgião. Ele é diretor do Instituto de Neurologia do Rio de Janeiro, que é tocado por uma organização filantrópica que faz esse tipo de trabalho e que é uma que está aqui perto de nós, que foi a que assumiu o Hospital de Toledo, que é a Ideias. E ela é responsável pelo Instituto de Neurologia, um dos maiores do mundo em respeitabilidade. E eu conversei com o Paulo, falei, como é que anda aí essa questão? Ele falou, olha, nós estamos no paraíso. Porque a gestão
quem
é sabe, perfeita.
Sabe, assim, é ele, né? Que está vindo para cá também. Você me traga problema. Logo boas notícias, tá?
Tá bom, vamos ver se acontece
muito
isso.
Muito obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço. Que pena que esse espaço, né, ficou pequeno, né?
A gente fala, tem tanta coisa para falar, né?
Tem tanta coisa boa para falar e nós temos uma questão muito prática, né? Ah. O que está acontecendo aqui em Cascavel que prova que se o cidadão ajudar, a imprensa ajudar e a gestão fizer o seu trabalho, nós podemos ter resultado. Cascavel está com 149 casos de dengue, Olga.
Ai, nem me fale.
Essa dengue que a gente fala, que você sempre falou aqui, que toda a imprensa falou, enquanto que, infelizmente, Toledo aqui do lado está com mais de 1.000 e poucos casos, né? Londrina com 28 mil casos, Foz do Iguaçu com mais de 12 mil casos, Santa Teresa com quase 300 casos. Quer dizer, o que aconteceu aqui em Cascavel? O mosquito não veio para cá? Ele veio, só que nós não deixamos ele reproduzir,
exatamente.
Não deixamos ele nascer. A população brigou.
Dá-lhe falar, né? Dá-lhe falar, conscientizar.
Isso.
Assim como eu sempre bato aqui na dengue e na questão da vacina. Por favor, a vacina está disponível, vai lá e se vacine.
Imagine se você cuidar da sua vida, como cuidou da dengue, você cuidar no trânsito, você cuidar evitando o exagero do álcool, não usar o cigarro, que tem o cigarro eletrônico fazendo um estrago grande e ele é proibido, não é isso? Se você cuidar da sua alimentação, nós fazemos a nossa parte. Faça você também a sua parte com esse corpo maravilhoso que você tem emprestado, que Deus nos emprestou, né? E disse, cuide aí, leve até onde você puder.
Valeu, obrigada, Miroslau. A gente faz um intervalo rapidinho aí, tem o nosso repórter CBN, já vou conversar aqui com Lucinha Silveira, até já. We'll be right back.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni. Rede